Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, o presidente da Contag critica a forma como o presidente Lula escolheu o ministro do Desenvolvimento Agrário.
E mais, sai o resultado do vestibular e começa este mês o primeiro curso de Direito só para trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Na sexta-feira, 30 de março, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente da Contag, Manuel dos Santos, manifestou a sua preocupação em relação à lentidão do governo em definir ações para atender às reivindicações dos trabalhadores rurais e agricultores familiares.
Manuel dos Santos criticou a demora do presidente Lula em definir Guilherme Cássio no Ministério do Desenvolvimento Agrário e que na definição o presidente privilegiou os interesses partidários em detrimento de temas importantes como a reforma agrária e a agricultura familiar.
Eu entendo que o presidente precisava não ter demorado tanto para simplesmente anunciar a continuidade do que já vinha sendo o Ministério. Se o presidente tinha que decidir que continuava tal como estava no Ministério, ele tivesse decidido em janeiro, nós teríamos ganhado já 3 meses, pelo menos, de discussão e de tentativa de encaminhamento. Eu acho que demorou para resolver e o critério que prevaleceu foi apenas o de arranjo interno do partido e isso não resolve os problemas que têm que ser enfrentados por esse Ministério.
Manuel dos Santos lamentou que, para a reforma ministerial, o governo não tenha ouvido uma entidade tão representativa como a Contag.
Eu entendo é que uma representação dos trabalhadores que nós fazemos, de quase 20 milhões de trabalhadores na base, com 4 mil sindicatos, 27 federações e a Contag, que sempre estivemos no processo de apresentação de propostas concretas para o avanço da reforma agrária e da agricultura familiar e ajudamos a eleger o governo e ajudamos a dar sustentação, achamos que deveríamos ser também incluídos no processo dessas discussões e desses encaminhamentos.
Para o presidente da Contag, o problema não foi a escolha de Guilherme Cássio, mas sim a continuidade da atual política de reforma agrária, que não atende às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário precisa ser um ministério, cada dia ele se afirme como uma força política dentro do governo importante, porque ele representa 80% dos estabelecimentos rurais desse país, representa para a produção do consumo interno, em alguns casos, mais de 70%, no caso da produção de farinha de mandioca, de feijão. Achamos que era necessário haver muito mais articulação entre o conjunto das secretarias e o INCRA, para que se estabelecesse uma política de governo coordenada pelo ministro, mas com a interação do conjunto dos secretários.
Outro problema no Ministério do Desenvolvimento Agrário, apontado pelo presidente da Contag, é a falta de um planejamento de metas.
Eu entendo que o Ministério não tem sido colocado como um Ministério importante. Primeiro porque os recursos são escassos, muito contingenciado. Nós não tivemos, por exemplo, um planejamento de metas. O que foi divulgado no final dos 4 anos pelo Ministério como metas alcançadas da reforma agrária, nenhum movimento social concorda com isso. É uma prática que nós criticamos no governo passado e temos que criticar nesse governo, porque não aceitamos que seja feito critérios de assentamento com famílias que, na verdade, já estavam na terra. Nós achamos que as metas ficaram distantes de ser atingidas, os números, na verdade, não são real. E agora nós não temos sequer o estabelecimento de metas.
Manuel dos Santos também ressaltou que sem o apoio do Ministério da Agricultura não tem como o governo definir os novos índices de produtividade.
Então eu não tenho a menor dúvida que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, apenas ele em si, ele não vai ter essa condição de fazer uma disputa e garantir a alteração dos índices de produtividade, se o Ministério da Agricultura não estiver determinado quanto política de governo, que esses índices deverá ser alterado. Então, essa é uma das políticas de reivindicação de todos os trabalhadores que não têm a terra, que estão lutando pela reforma agrária, e é um dos itens prioritários de que precisava já ter sido resolvido, porque não saiu o índice de produtividade, não foi alterado, exatamente porque a agricultura e seu lobby dentro da Câmara não deixou que isso acontecesse.
Por fim, o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, disse que houve avanços na reforma agrária, mas que o MDA precisa crescer e ter um diálogo permanente com os movimentos sociais.
Não deixamos de reconhecer que houve avanço no crédito, em alguns programas pontuais, como o programa de Minha Primeira Terra, programa para as mulheres, para os jovens, mas nós estamos falando de um ministério que precisa crescer na sua capacidade gerencial, ter um diálogo permanente com o conjunto dos movimentos sociais para construir cada política com a participação do conjunto dos movimentos, levando em consideração o peso e a representatividade de cada um.
Em Recife, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco reagiu com indignação à permanência do ministro Guilherme Cassel à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O presidente da FETAP, Aristides Santos, disse que Lula desconsiderou a importância do movimento sindical rural, que apoiou o governo nos momentos mais difíceis e durante toda a campanha à reeleição. Em Natal, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte também criticou a permanência do ministro do Desenvolvimento Agrário e a continuidade do superintendente do INCRA no estado.
De acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte, Manuel Cândido, a escolha da corrente petista Democracia Socialista, DS, para continuar no MDA é preocupante porque ela não tem compromisso com as lutas da classe trabalhadora rural.
Pelo fim da violência no campo.
A CONTAG e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará criticam a decisão da Justiça Paraense em retirar a acusação contra o fazendeiro Décio José Barroso Nunes, o Delsão, suspeito de ser o mandante no assassinato do sindicalista Dezinho.
A Justiça seguiu um pedido da promotoria que alegou não haver provas suficientes contra o suspeito. A repórter Vanessa Montenegro tem mais informações.
A decisão da Justiça preocupa o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que vai recorrer da decisão. Quem explica é o presidente da FETAGRE do Pará, Carlos Augusto Santos Silva.
Está muito claro que o Delsão é um dos mandantes do assassinato, que contratou esse pistoleiro para assassinar o Dezinho. Então, para nós, esse período todinho, essa manifestação aí do juiz, infelizmente, é um atraso, né, ao combate à impunidade no campo. Estão falando com a CPT, com São Pastoral da Terra, para recorrer ao pleno do tribunal, no sentido de que possa ser reavaliado o posicionamento do juiz e o Delsão continue figurando dentro do processo como um dos mandantes do assassinato do Dezinho.
A viúva de Dezinho, Maria Joel Dias, fala com indignação de mais um caso de impunidade no campo brasileiro.
É mais um dos casos que a justiça não faz de fato aquilo que é para ser feito, que é a apuração do caso. Então, a gente vê um grande descaso da justiça e é mais um fazendeiro que é absolvido dos crimes que da qual comete com o trabalhador rural.
Outro acontecimento que envolve o caso é o segundo julgamento de Wellington Jesus da Silva, acusado de ser o assassino do Dezinho. Wellington foi condenado a 29 anos de prisão, mas a defesa conseguiu o direito de pedir um novo júri, amparado no fato de que a primeira sentença ultrapassou 20 anos. Com esse julgamento, o acusado pode ter sua pena reduzida. Para evitar que isso aconteça, a viúva de Dezinho, Maria Joel Dias, explica que haverá uma mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para pressionar a justiça. Maria Joel convoca a população do campo para comparecer ao julgamento.
O que eu gostaria de estar convidando os trabalhadores que possam ter acesso a esse meio de comunicação para estar chegando até Belém para o dia 12 agora de abril, mais um momento de tristeza que a família do Dezinho vai passar sobre o julgamento do pistoleiro que assassinou o Dezinho. Então eu quero fazer um convite a todos os trabalhadores e todas as pessoas que é humano no Brasil e no nosso estado e que luta por vida e por justiça, que se faça presente nesse dia 12 de abril em Belém.
Para o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, é necessário que o governo faça uma reforma no judiciário.
O que a CONTAG e outros movimentos cobram, acho que precisamos sim fazer uma mudança no judiciário, não só nas leis, mas também fazer uma reforma no judiciário. Já existe muitas boas leis. É cobrado o judiciário, por isso é necessária uma reforma, que o judiciário, de fato, faça o seu papel que ele foi constituído para fazer nesse país. E em muitos casos, esse poder, o que tem cometido é a injustiça. Como exemplo, alguns casos de violência que estão impunes no campo.
Outro caso de violência no campo no Pará, que mobilizou os movimentos sindicais, foi o assassinato da missionária americana Dorothy Steng, que lutava por melhores condições para os trabalhadores rurais.
A novidade é que no dia 3 de abril, o Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus a Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da missionária.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
CONTAG e Ministério do Desenvolvimento Agrário firmaram um convênio para incentivar a produção do biodiesel entre agricultores e agricultoras familiares.
A parceria deve beneficiar diretamente 3.500 técnicos e agricultores em todo o país. Detalhes com a repórter Angélica Córdova.
O convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário é a continuidade da parceria iniciada em 2006, quando a CONTAG promoveu encontros para sensibilizar lideranças sobre o Programa Nacional de Biodiesel. Foram mais de 90 seminários em todo o país. No primeiro convênio, também foram feitos estudos para conferir a viabilidade da produção do biodiesel em 5 estados. A partir de abril, começa a etapa de capacitação de técnicos e agricultores. Além disso, há recursos para a contratação de 14 profissionais para auxiliar os agricultores e desenvolver novos estudos sobre a produção do biodiesel. O secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antônio Rovares, explicou o objetivo do convênio.
A estratégia da CONTAG, ao fortalecer as federações, é exatamente na lógica de nós termos um melhor acompanhamento do processo de produção, do cumprimento por parte das empresas das causas contratuais, da elaboração e da busca de informações no sentido de termos, sob nosso domínio, um custo de produção, através de um software que estamos conseguindo junto ao MDA, que é de origem universitária, Universidade de Viçosa. Com esse software e através da busca dessas informações, nós teremos elementos fundamentais nos momentos das negociações de preços e também da política nacional do biodiesel.
Esse programa de computador, desenvolvido pela Universidade de Viçosa, vai ajudar no cálculo dos custos e no planejamento da produção das oleaginosas. Com isso, as federações vão cuidar diretamente dos contratos com as empresas de biodiesel. O convênio com o MDA também prevê a conclusão dos estudos de viabilidade e planos de negócios para a implantação das unidades piloto de esmagamento de sementes para a produção do biodiesel.
Entendemos ser um passo bastante significativo dentro da lógica que estamos perseguindo, que é fazermos com que os agricultores familiares não fiquem apenas no fornecimento de grãos, mas também no fornecimento de óleo para as indústrias.
Em Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina foram feitos os estudos de viabilidade. As unidades piloto devem ser implantadas nesses estados.
Juventude, a força do movimento sindical.
Os 5 mil jovens reunidos em Brasília no primeiro Festival Nacional da Juventude mostraram ao Brasil que estão organizados em seus estados e que voltaram para o campo sabendo que vão continuar lutando por mais recursos para educação, esporte e cultura.
Nossos repórteres conversaram com alguns coordenadores de jovens de algumas federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Do Mato Grosso, a coordenadora de jovens, Dorenice Cruz, veio ao festival com uma delegação de 270 jovens.
Em Mato Grosso, os jovens já estão organizados em 9 polos regionais. Dorenice Cruz afirma que ainda falta oportunidade para o jovem permanecer no campo.
A maior carência é a oportunidade da juventude de permanecer no campo, ter a sua própria renda, porque lá em Mato Grosso existe uma evasão muito grande da juventude que sai do sítio para ir para a cidade, procura de emprego, porque não tem renda no sítio. Então, hoje existe uma evasão muito grande da juventude que sai do campo para a procura de melhoria na cidade.
Dorenice falou também da importância dos governantes encararem os jovens como presente e não como futuro.
Somos jovens do presente e lutamos pela paz. E a partir do momento que a gente conseguir atingir os nossos objetivos, conseguir alcançar todos os nossos objetivos da educação, a gente vai ter a paz que a gente precisa. Então, a frase que a gente usa bastante lá no estado é: somos jovens do presente, porque a gente é jovem hoje e que a gente luta pela paz para atingir os objetivos.
O coordenador da Comissão de Jovens de Rondônia, Fábio Menezes, falou das principais reivindicações dos jovens no estado e da importância do governo assumir essas propostas.
O governo precisa reconhecer essas iniciativas e começar a investir em capacitação, material esportivo para essa juventude, incentivar inclusive a prática do esporte, na cultura, garantir que esses espaços que existem nas comunidades sejam potencializados, construção de teatro, criação de grupos culturais nos municípios com apoio do poder público, material, publicações sobre isso. E na educação do campo, essa lista aumenta muito. A escola tem que ser mais do que uma escola, tem que ser um centro. A escola na comunidade rural, ela tem que ser uma coisa integrada com a igreja, com a comunidade, com os times de futebol. Enfim, a escola tem que promover essa interação, o que hoje não acontece.
O coordenador da Comissão de Jovens do Paraná, Marcos Brambila, disse que no estado, como em muitos outros lugares, os bancos ainda estão despreparados para atender os jovens no programa Nossa Primeira Terra.
A dificuldade é a burocracia do programa. Está muito mais fácil hoje o banco trabalhar com o crédito fundiário, que já tem uma equipe conhecida, do que ficar selecionando jovens por idade, por enquadramento, tudo, para ele poder acessar. E o Pronaf Jovem, a gente tem um número pequeno, pelo número de demanda que a gente tem. A maior dificuldade nossa é o próprio banco mesmo, que não tem pessoal, não tem uma equipe preparada. Eles não querem fazer mesmo porque é trabalhoso, porque é um valor pequeno que não dá retorno. Isso é declarado para a gente isso. Mas só que de um tempo para cá está mudando, a gente está dialogando. O próprio governo do estado, a SEAB, está ao nosso lado e a gente está articulando junto agora, nesse ano, para estar divulgando mais, implantando esses programas que tem da CONTAG, como consórcio que leva o próprio jovem saber, que leva o jovem a ter o direito de acesso ao Pronaf Jovem.
Marcos Brambila também fez um alerta de que a juventude não pode ser usada mais como manobra política.
A gente sabe que a juventude ela não pode ser mais usada hoje como manobra política para a eleição de políticos aí que não tem realmente comprometimento com a juventude. Eu acho que é um momento nosso de se organizar e ocupar os espaços, não só no meio político, quanto nas organizações sociais, enfim, na nossa sociedade como um todo. É um momento da gente participar.
A coordenadora de Jovens Rurais em Minas Gerais, Maria Alves, falou da importância do festival para mostrar ao Brasil que a juventude rural não deve ser tratada mais como futuro, mas sim como presente.
A minha opinião é que essa história que juventude é futuro, não é mais. A nossa juventude está aqui trabalhando. A nossa meta é que a juventude sempre foi o presente, e essa ideia de justamente mostrar para o governo que a nossa juventude está lá no campo e que elas precisam de políticos que atendam a nossa realidade, respeitando as diferenças regionais e estaduais. Entendemos que este festival vai abrir agora espaço nacional para essa discussão em todo o país.
Do Piauí, a coordenadora de jovens, Missilene Cruz, reclamou da resistência dos bancos em aceitar os projetos do Pronaf Jovem.
Com relação ao Pronaf Jovem, algumas agências do banco ainda têm muita dificuldade de receber o projeto da juventude. Ainda é uma barreira que nós precisamos quebrar em muitas agências. Geralmente, eles pedem a capacitação, e aí nós temos agora o público do programa Jovem Saber capacitado. Então, quando a gente começou a chegar com o certificado de capacitação, eles começam a achar o projeto da juventude inviável, porque o jovem não quer só plantar arroz e milho, o jovem é mais ousado. Então, quando a gente chega com um projeto de irrigação, um projeto de horticultura, há uma resistência do banco por não acreditar nesses projetos.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A Universidade Federal de Goiás promove no próximo dia 25 de abril a aula inaugural do curso de Direito para Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
O resultado do vestibular, que foi exclusivo para agricultores familiares e assentados da reforma agrária, saiu no dia 30 de março. A repórter Angélica Córdova tem mais informações.
Concorrência acirrada. Foram quase 5 mil candidatos por vaga no curso de Direito da Universidade Federal de Goiás. A turma de 60 alunos, agricultores familiares e assentados da reforma agrária, conta com representantes de 17 estados. 22 alunos são ligados ao movimento sindical. As aulas começam no próximo dia 23, na cidade de Goiás Velho. A realização do curso é uma iniciativa inédita no país e faz parte do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. O diretor do curso, professor José do Carmo, falou da importância da iniciativa.
De fato, essa iniciativa pioneira da Universidade Federal, através da Faculdade de Direito, que se tornar um símbolo na política de afirmação, na política de reconhecimento de como deve acontecer, de fato, o acesso à educação superior nesse país.
Ao todo, foram mais de 600 inscrições, mas apenas 298 foram homologadas por conta de problemas na documentação. O vestibular aconteceu no dia 18 de março. Segundo o professor José do Carmo, as provas foram adaptadas à realidade do campo.
Uma prova redimensionada em termos de conteúdo, em termos de quantidade de questões, foram 20 questões objetivas de assinalar, e mais uma prova de redação, a prova de conhecimentos gerais né, sobretudo em história, geografia, história da realidade agrária do Brasil, dos movimentos sociais. Ou seja, teve um conteúdo muito apropriado para a clientela, para as pessoas interessadas em prestar esse vestibular e buscar uma vaga nessa turma especial.
Michele Gomides, de 23 anos, será uma das alunas do curso de Direito. Agricultura familiar do município de Campo Limpo de Goiás, Michele diz que pretende atuar em Direito Ambiental. Ela falou sobre a expectativa para o curso, que terá duração de 5 anos, com aulas concentradas em 3 meses por semestre.
A expectativa é grande, até mesmo porque vai ser uma turma muito mesclada com o pessoal do MST. Somos movimentos diferentes, portanto, buscamos atingir o mesmo objetivo. A expectativa de muita discussão é de soma, tá, e não de divisão. Na realidade, a gente quer mesmo defender uma justiça igualitária maior para o campo no Brasil.
A secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, deve participar da aula inaugural em Goiás Velho. Ela diz que está satisfeita com o processo seletivo para o curso de Direito. Para Alessandra, o curso trará melhorias nas lutas do movimento sindical.
Além da conquista de poder estar acessando esse recurso, de poder estar organizando isso no estado de Goiás, de ser a primeira universidade que abre as portas para esse tipo de curso, com os agricultores, e realmente está garantindo a entrada para a Universidade Federal de alunos nossos, exclusivamente do campo, um vestibular específico para nós, isso são todos motivos de muita comemoração.
Alessandra destacou que o vestibular demonstrou que agricultores familiares também precisam de políticas específicas para a educação. Isso porque o Pronera garante recursos apenas para os assentados da reforma agrária. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Goiás, FETAEG, já negocia com a Universidade de Goiás, a criação de novos cursos voltados para trabalhadores rurais. Uma das metas é lançar um curso de veterinária.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Carmen Helena Fora, coordenadora de mulheres da CONTAG, ocupou a presidência da Central Única dos Trabalhadores entre os dias 20 e 30 de março.
Na reportagem de Angélica Córdova, Carmen fala sobre o período que esteve à frente da CUT e o que isso significou para as mulheres e para as trabalhadoras do campo.
Foram 10 dias cheios de trabalho. No período em que a coordenadora de mulheres da CONTAG, Carmen Foro, esteve à frente da CUT, ela participou de audiências com parlamentares e ministros. O debate se concentrou em torno da emenda número 3 da Superreceita. Essa emenda diz que apenas juízes do trabalho poderão intervir nas relações trabalhistas entre empregados, empresas ou fazendeiros. Por isso, a medida limita a atuação de fiscais do trabalho. Vetada pelo presidente Lula, o Congresso Nacional promete derrubar o veto e fazer valer o texto. Se isso acontecer, Carmen Foro teme que aumentem os casos de trabalho escravo.
Nós temos que fazer nesse período uma intensa mobilização para garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, foi um período muito intenso. Esses dias nós construímos várias audiências com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com o líder da bancada do governo, com o líder da oposição, com as diversas centrais sindicais, juntos fizemos isso.
No dia 10 de abril, a CUT convoca todos os trabalhadores para uma greve geral durante 3 horas para defender a manutenção do veto do presidente Lula. Carmen Foro também falou o que significou ocupar a presidência da maior central sindical da América Latina.
Além de ser a primeira mulher a estar à frente da Central Única dos Trabalhadores, uma central importante para o Brasil, também em nenhum momento o trabalhador ou trabalhadora rural assumiram esse espaço. Mas que nos reforça politicamente, nos dá a possibilidade de reafirmar cada vez mais o nosso compromisso com essa central sindical tão importante para o Brasil e para o mundo.
A CONTAG é filiada à CUT desde 1995. Carmen Foro ocupa a vice-presidência da central desde julho de 2006.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
O recado que vem da terra.
O recado hoje vem de Alagoas. Em audiência com o governador Teotônio Vilela Filho, no último dia 27 de março, o presidente da FETAG de Alagoas, Antônio Vitorino, entregou a pauta de reivindicações do Grito da Terra Estadual.
O assessor da FETAG Alagoas, João Costa, está aqui na Voz da CONTAG para falar de algumas reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado.
Na área de política agrícola, uma das reivindicações do Grito da Terra de Alagoas é que o governo do estado auxilie a CONAB na compra da produção da agricultura familiar, seja com infraestrutura ou apoio logístico. A pauta também pede a criação da Secretaria de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Na política agrária, o Grito da Terra de Alagoas reivindica a intervenção do Estado junto ao Instituto de Terras de Alagoas para agilizar os processos de regularização fundiária e a distribuição dos títulos definitivos de propriedade. De acordo com o presidente da FETAG Alagoas, Antônio Vitorino, outra reivindicação do Grito da Terra é que o governo do Estado implemente uma política conjunta com a classe econômica dos usineiros, no intuito de garantir terras para trabalhadores rurais desempregados na entressafra canavieira, para o plantio de lavouras de subsistência, a exemplo do projeto Barriga Cheia, executado no município de Teutônio Vilela. Pedimos também a implementação de uma fiscalização mais rigorosa nos transportes de trabalhadores rurais na região canavieira. Na área de meio ambiente, a FETAG Alagoas pede mais empenho do governo do Estado para interceder junto ao IMA, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, no intuito de promover fiscalização mais rigorosa sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos altamente danosos à saúde do trabalhador rural e ao meio ambiente.
E a gente encerra o programa de hoje com uma moda de viola. A música é Amanheceu, Peguei a Viola, de Renato Teixeira, na voz de Renato Teixeira.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando e pelei no Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite, me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente ninguém mais se espante, o resto da noitada eu não posso contar. Anoiteceu e eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei...